A igreja que perdeu o evangelho da água e do espírito. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Hoje, inúmeras igrejas estão estabelecidas em todo o mundo, e numerosos sermões são proclamados dentro delas todos os domingos. No entanto, infelizmente, nem todas as igrejas pregam o evangelho da água e do Espírito. As pessoas se reúnem na capela, louvam a Deus, leem a Bíblia e oferecem orações. Mas é muito comum que o próprio núcleo, o Evangelho da Água e do Espírito, a palavra sobre Jesus ser batizado por João, morrer na cruz e ressuscitar, não seja proclamado. O apóstolo Paulo disse à igreja da Galácia: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Visto que até mesmo os santos da igreja primitiva foram facilmente seduzidos por um evangelho diferente, não é estranho que, nesta era atual, as igrejas tenham perdido o evangelho e estejam presas a tradições e doutrinas. Hoje devemos olhar para o estado da igreja, que perdeu o evangelho da água e do espírito, e juntos examinar por que uma reforma da fé é necessária novamente. Paulo diz que não há outro evangelho além do evangelho em que ele cria. Em Gálatas capítulo 1, Paulo declarou resolutamente: não há outro evangelho. O outro evangelho no qual os crentes da Galácia haviam caído era um ensinamento de que a salvação era incompleta apenas com o batismo de Jesus, a cruz e a ressurreição, e que as obras da lei e a circuncisão deveriam ser acrescentadas para que a salvação fosse completada. No entanto, Paulo rejeitou firmemente tal ensinamento. Isso porque o Evangelho de Jesus Cristo já é perfeito. Historicamente, a Igreja de Deus também experimentou a perda do verdadeiro Evangelho da água e do Espírito através do meio-evangelho apresentado no Credo Niceno. Os santos da Igreja Primitiva mantinham claramente o Evangelho da água e do Espírito em seus corações. Ou seja, eles criam que Jesus recebeu a transferência dos pecados do mundo ao ser batizado por João, tomou o julgamento pelo pecado ao ser crucificado, e ao ressuscitar dos mortos, salvou dos seus pecados aqueles que creem nele. No entanto, com o passar do tempo, alguns dos pais da igreja começaram a interpretar a salvação de uma perspectiva filosófica e ética, e a verdade do Evangelho da água e do Espírito foi gradualmente se tornando obscura. Especialmente após o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., o Evangelho da água e do Espírito da Igreja Primitiva foi trancado dentro do dogma do Credo Niceno, à medida que o Evangelho ficou sob o poder político do imperador. Visto que a doutrina do Credo Niceno foi um credo que removeu o ministério de Jesus de tirar os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João, por 1.700 anos daquele tempo até agora, tornou-se um credo que obscureceu a palavra do Evangelho da água e do Espírito dada por Jesus. Daquele tempo até agora, a palavra do Evangelho da água e do Espírito tornou-se algo que desapareceu da mente e dos pensamentos das pessoas. Como resultado, a igreja no século XXI tornou-se um grupo de crentes que creem apenas em Jesus crucificado e na ressurreição. Ao longo da história, a palavra do Evangelho da água e do Espírito foi enterrada sob a doutrina do Credo Niceno. Consequentemente, a Igreja Católica solidificou-se em um sistema religioso dependente de sacramentos e tradição. A partir desse momento, a palavra do Evangelho da Água e do Espírito foi tratada como um evangelho que originalmente não existia nesta terra. Amados santos, qual é o estado da Igreja do século XXI hoje? Será que muitas igrejas não se tornaram grupos que ainda acreditam que lavam seus próprios pecados através da oração de arrependimento ou da confissão? No entanto, a palavra da Bíblia diz que Jesus salvou os pecadores dos seus pecados de uma vez por todas ao receber o batismo de João, tendo os pecados do mundo transferidos para ele, e ao ser crucificado e ressuscitar dos mortos. Hoje, devemos olhar para o Evangelho em que nós mesmos cremos. Será que aquilo em que você crê e confia é o Evangelho da água e do Espírito? Ou será o seu arrependimento e zelo? Devemos ter a fé que crê na palavra do batismo que Jesus recebeu de João e na cruz. Vocês devem saber que as igrejas de hoje perderam a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, mencionada na Bíblia, por 1.700 anos. Isso significa que se passaram 1.700 anos desde que a fé que os cristãos da igreja primitiva possuíam foi perdida. O momento em que essa fé foi perdida foi a partir da época em que o Credo Niceno foi criado neste mundo. Naquela época, o imperador romano Constantino criou o Credo Niceno e fez com que os cristãos da igreja primitiva perdessem a palavra do Evangelho em que criam, isto é, a fé de que o nosso Salvador Jesus é o Salvador que eliminou todos os pecados da humanidade, ao receber o batismo de João para ter os pecados do mundo transferidos para ele, e ao ser crucificado e ressuscitar dos mortos. Um longo período de 1.700 anos se passou desde então até agora. Visto que agora é o ano de 2025, passaram-se exatamente 1.700 anos desde que o Credo Niceno foi criado. Antes de o Credo Niceno ser criado no mundo, o Evangelho em que os apóstolos criam era o Evangelho da Água e do Espírito. Atos capítulo 2, versículo 38, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. 1 João capítulo 5, versículos 5 a 8. No entanto, depois de algum tempo, quando o imperador romano Constantino proclamou o Credo Niceno, o Evangelho da Água e do Espírito, ao qual os apóstolos da igreja primitiva se apegavam, desapareceu desta terra por 1.700 anos. A partir daquele momento, desapareceu a fé de crer em Jesus, que foi batizado por João, recebeu os pecados do mundo, lavou-os e que, por sua ressurreição da morte na cruz, tornou-se o Salvador. Vocês não veem com seus próprios olhos aqueles que estão morrendo sem receber a remissão de pecados? Nesta era atual, os cristãos estão morrendo porque não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito registrado na Palavra das Escrituras. Os cristãos de hoje são como pacientes com câncer terminal que estão morrendo espiritualmente. Para que eles recebam a remissão de pecados diante de Deus, eles devem crer verdadeiramente na palavra da verdade do Evangelho que os faz nascer de novo da água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito é uma abençoada mensagem do Evangelho que é mais do que suficiente para salvá-los de uma vez por todas dos pecados do mundo. Nesta era, aqueles que se apegam ao Evangelho da Água e do Espírito são pessoas que, embora possam ser fracas no início, podem mais tarde tornar-se antepassados da fé com grandíssima abundância. Embora não haja muitos que creiam no Evangelho da Água e do Espírito, a obra da vida está se manifestando em seus corações. A palavra do Evangelho da Água e do Espírito em que o apóstolo Paulo, Pedro e o apóstolo João criam e pregavam é a palavra do Evangelho em que devemos crer agora. Portanto, devemos lançar fora a fé de crer no Credo Niceno e retornar à fé de crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que a Bíblia testifica. Esta é precisamente a reforma da fé que devemos realizar. Quando os cristãos primitivos começaram a perder o Evangelho da Água e do Espírito, o imperador Constantino, reinado de 306 a 337, foi uma figura que marcou uma grande reviravolta na história do cristianismo. Mas a sua influência teve dois lados. Ele promulgou o Edito de Milão em 313, legalizando o cristianismo, e como resultado, os crentes deixaram de ser perseguidos dentro do Império Romano e puderam praticar a sua fé livremente. No entanto, ao mesmo tempo, essa liberdade tornou-se a ocasião para a Igreja perder a fé pura do Evangelho da Água e do Espírito que ela havia preservado por muito tempo. A fé de crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que havia sido fortalecida através do martírio e do sofrimento da Igreja Primitiva, desapareceu nos becos da história devido às doutrinas católicas institucionalizadas. Em particular, o Concílio de Niceia, 325 d.C., liderado por Constantino, alcançou a unidade doutrinária ao formalizar a doutrina da Trindade. Mas, ao mesmo tempo, foi também o evento no qual a Igreja ficou sob o poder do imperador. A igreja já não era uma simples comunidade de fé, mas estava se transformando em uma religião católica sob a influência do poder estatal. Naquela época, o Credo Niceno tinha o propósito de resolver a controvérsia ariana, mas tornou-se a ocasião em que a mensagem essencial do Evangelho da Água e do Espírito, de que através do batismo que Jesus recebeu de João, os pecados do mundo foram transferidos para Jesus e, ao crer nisso, a obra do Espírito Santo que purifica o coração das pessoas foi consumada, desapareceu. No final, o Credo Niceno tornou-se a ocasião que eliminou fundamentalmente o ministério do batismo de Jesus, no qual a igreja primitiva havia crido e pregado. E como resultado, o Evangelho da Água e do Espírito desapareceu nos becos da história. O imperador romano queria uma religião que pertencesse à nação romana. O que ele desejava não era a palavra do Evangelho da Verdade da Salvação, mas sim uma religião única através da qual os cidadãos de Roma pudessem ser unidos, não lutassem uns contra os outros e vivessem juntos como uma só comunidade. Portanto, ele não precisava do Evangelho de que Jesus foi batizado por João, tomou sobre si e lavou os pecados do mundo. Ele precisava apenas de uma religião que meramente apresentasse a cruz. Como resultado, nasceu o catolicismo. Desta forma, o imperador romano passou a aceitar um sistema religioso que priorizava o compromisso político e as necessidades de poder em detrimento da essência de nascer de novo. Acima de tudo, a maior mudança foi que a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, na qual os cristãos da igreja primitiva criam, desapareceu. Até então, os cristãos primitivos tinham arriscado as suas vidas para guardar o Evangelho da Água e do Espírito e mantiveram-se firmes na sua fé. Mas quando o cristianismo foi institucionalizado na religião católica do Império Romano, essa fé foi soterrada sob o poder mundano e um senso de privilégio. Em resumo, através da era de Constantino, o cristianismo perdeu a liberdade de crer na pura palavra do Evangelho da Água e do Espírito. E, em vez disso, tornou-se atrelado a uma religião católica institucional aliada ao poder político. Isso acarretou um resultado vergonhoso que nunca deveria ter ocorrido na história do cristianismo. Quando a igreja primitiva perdeu a palavra do Evangelho da Água e do Espírito? A pergunta, quando a igreja primitiva perdeu o Evangelho da Água e do Espírito, vai além de simplesmente perguntar sobre a cronologia. Ela se torna um importante ponto de virada que questiona como o Evangelho da Água e do Espírito foi corrompido. Na era apostólica, isto é, no primeiro século, a palavra do Evangelho da Água e do Espírito foi preservada em pureza. Os apóstolos e os cristãos primitivos criam que Jesus tinha sido batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para si, foi crucificado e derramou o seu sangue, e ao ressuscitar dos mortos, tornou-se o Salvador. Quando olhamos para os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo e as Epístolas de Pedro, podemos ver quão claramente este Evangelho da Água e do Espírito foi proclamado. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. 1 João, capítulo 5, versículos 5 a 7. Atos, capítulo 2, versículos 38 a 39. No entanto, à medida que a era apostólica passava e a era patrística, século II e III, chegava, a palavra do Evangelho da Água e do Espírito começou gradualmente a ser corrompida. Alguns dos pais da Igreja tentaram interpretar o Evangelho da Água e do Espírito em termos filosóficos e éticos. Nesse processo, o verdadeiro Evangelho de que os pecados do mundo foram transferidos quando Jesus foi batizado por João não era mais transmitido como a poderosa palavra que governa a fé. Mas foi, em vez disso, transformado em uma mera doutrina religiosa de crer apenas na cruz. Como resultado, acabou degenerando em uma entre as muitas religiões do mundo. Em 325 d.C., o Concílio de Nicéia, convocado sob o imperador Constantino, tornou-se o ponto de virada decisivo nesta tendência. A partir daquele momento, a verdade do Evangelho da Água e do Espírito, na qual o cristianismo cria e a qual seguia, foi apagada e transformada em doutrina sob os propósitos políticos do imperador. Nesse processo, o cerne da palavra do Evangelho, de que Jesus recebeu o batismo de João e assim teve os pecados do mundo transferidos para si, foi oficialmente omitido do Credo Niceno. No final, o cristianismo foi transformado em uma religião que enfatizava apenas a cruz, e dentro do sistema doutrinário católico, restou apenas um simples ritual. Subsequentemente, no final do século IV, quando o imperador Teodósio proclamou a Igreja Católica como a religião estatal do Império Romano, a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, na qual os cristãos da Igreja Primitiva criam, desapareceu, e a Igreja Católica tomou o seu lugar, deixando apenas rituais. A palavra do batismo, de que Jesus foi batizado por João e recebeu os pecados do mundo transferidos para si, foi mudada para o ritual católico do sacramento do batismo. E ritos institucionais, como a confissão e os sacramentos, tomaram o lugar do ministério do batismo de Jesus. A partir daquele momento, a Igreja Católica foi estabelecida não sobre o Evangelho da Água e do Espírito, mas sobre um sistema ritual centrado nos sete sacramentos. No final, o processo pelo qual a Igreja Primitiva perdeu a palavra do Evangelho da Água e do Espírito foi claramente marcado na época em que o Credo Niceno foi feito. O ponto de virada decisivo no qual a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, na qual os cristãos primitivos haviam crido, começou a ser corrompida em uma forma católica, foi o Concílio de Nicéia em 325 d.C., quando o Credo Niceno foi criado. Então, no final do século IV, à medida que a religião católica foi estabelecida como a religião estatal do Império Romano, a essência do Evangelho da Água e do Espírito desapareceu gradualmente na história, e a Igreja Católica tomou o seu lugar, continuando até o presente ano de 2025. No século II e III, quando a Era Patrística começou, o Evangelho da Água e do Espírito começou gradualmente a desaparecer. À medida que alguns dos pais da Igreja tentavam explicar o Evangelho incorporando conceitos da filosofia grega, especialmente o platonismo e a filosofia estoica, a verdade da transferência dos pecados através do batismo de Jesus foi gradualmente empurrada para o segundo plano. Enquanto o significado da cruz continuava a ser enfatizado, a verdade da transferência dos pecados através do batismo parecia ser expulsa e perdida sob a influência das religiões do mundo. Em 325 d.C., o Concílio de Nicéia, convocado sob a liderança do imperador Constantino, tornou-se um ponto de virada na corrupção do Evangelho da Água e do Espírito. A partir daquele momento, a doutrina cristã, sacrificada ao compromisso político e ao poder estatal, excluiu oficialmente o evento do batismo de Jesus do Credo Niceno. Como resultado, o elo completo do Evangelho da Água e do Espírito, batismo, cruz, ressurreição, foi quebrado, e um sistema doutrinário foi completado, restando apenas a cruz e a ressurreição. Após 380 d.C., com o estabelecimento do cristianismo como a religião estatal sob o imperador Teodósio, o cristianismo não era mais o evangelho baseado na fé pessoal, mas foi transformado em um sistema da religião estatal católica. O batismo foi institucionalizado não como a verdade da transferência dos pecados, mas como o rito sacramental do batismo para entrar na igreja. E a salvação foi mudada para algo completado dentro dos sacramentos e da autoridade da igreja. Posteriormente, através dos concílios de Constantinopla, em 381, Éfeso em 431 e Calcedônia em 451, nos séculos IV e V, essa tendência tornou-se ainda mais consolidada. A salvação foi solidificada como um sistema determinado inteiramente pelos sete sacramentos e pelas instituições da Igreja Católica. E a essência do Evangelho da Água e do Espírito, o batismo de Jesus e a transferência dos pecados, parecia ter desaparecido na história. Em conclusão, o Evangelho perfeito da água e do Espírito, realizado através do batismo de Jesus, da cruz e da ressurreição, parecia ter desaparecido para sempre do palco da história, através do Concílio de Nicéia no século IV e do estabelecimento do catolicismo como a religião estatal do Império Romano. Será que o Evangelho da água e do Espírito, no qual os cristãos primitivos criam, está sendo proclamado dentro do cristianismo do século XXI? No caso da Igreja Católica, dentro de sua doutrina oficial, a salvação através da cruz e da ressurreição de Jesus é fortemente enfatizada. No entanto, o fato testificado pelas Escrituras, de que Jesus foi batizado por João e, desse modo, os pecados do mundo foram transferidos para ele, é raramente mencionado dentro de sua doutrina. O sacramento católico do batismo desenvolveu-se em um sacramento para a lavagem do pecado original, mas a verdade de que Jesus foi batizado por João e recebeu os pecados do mundo transferidos para ele não é mais falada. Portanto, a verdadeira palavra original do Evangelho da Água e do Espírito foi escondida sob os sete sacramentos católicos e permaneceu adormecida até mesmo dentro do cristianismo por 1.700 anos. Após a Reforma, século XVI, reformadores como Lutero e Calvino começaram a enfatizar apenas a morte na cruz e a ressurreição, conforme proclamado pelo catolicismo. A palavra da verdade do Evangelho, de que o batismo de Jesus por João transferiu os pecados do mundo, ainda foi deixada de fora do sistema doutrinário do protestantismo também. A maioria das tradições protestantes falhou em compreender o batismo que Jesus recebeu de João como a verdade da palavra, que transferiu os pecados do mundo para ele, e fez com que as pessoas nascessem de novo através da água e do Espírito. Eles acabaram se tornando aqueles que ignoraram o ministério de Jesus, recebendo o batismo de João para tomar sobre si os pecados do mundo, enquanto valorizavam apenas o sangue da cruz. Teólogos cristãos começaram a transmitir a obra justa de Jesus, que foi batizado por João e lavou os pecados do mundo, apenas como ponto de partida de seu ministério público. Como resultado, embora a cruz e a ressurreição fossem certamente enfatizadas, a obra do batismo de Jesus por João, através da qual ele recebeu e lavou os pecados do mundo, foi ignorada e negligenciada, enquanto eles estavam obcecados apenas em satisfazer seus próprios desejos. Mesmo quando olhamos para o cristianismo em todo o mundo hoje, a situação não é muito diferente. Tanto no catolicismo quanto no protestantismo, o evangelho oficialmente proclamado não é nada mais do que a mensagem de que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. No entanto, outra verdade importante testificada pelas Escrituras é que Jesus foi batizado por João, recebendo assim os pecados do mundo transferidos para ele. Foi crucificado, morreu e ressuscitou para se tornar o Salvador. Em outras palavras, as igrejas cristãs de hoje proclamam metade do Evangelho, a cruz e a ressurreição. Mas a outra metade, de que Jesus foi batizado por João e carregou os pecados do mundo em seu corpo para a salvação, é ignorada e deixada de lado, tornando-os religiosos mundanos. Em conclusão, a maioria das igrejas católicas e protestantes existentes na Terra hoje comete o pecado de desconsiderar o ministério de Jesus por não crer e não pregar a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, a da transferência dos pecados através do batismo de Jesus. No século XXI, tornou-se uma era na qual apenas a cruz e a ressurreição de Jesus são enfatizadas. Como resultado, o Evangelho completo da Água e do Espírito mencionado nas Escrituras dificilmente pode ser encontrado dentro do sistema oficial da Igreja. Portanto, as pessoas que creem no cristianismo hoje acabam vivendo como tolas que creem em Jesus como seu Salvador, mas ainda não tiveram seus pecados lavados. Mesmo agora, devemos recuperar a fé de crer em Jesus Cristo, que se tornou nosso Salvador através de seu batismo, da cruz e da ressurreição. Mesmo agora, devemos recuperar a fé de crer no verdadeiro Evangelho, de que Jesus foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo e, desse modo, lavou os nossos pecados. Não é assim? Devemos ser aqueles que são salvos crendo no Senhor, que foi batizado por João, recebeu os pecados do mundo transferidos para ele, foi crucificado, morreu e ressuscitou, como nosso Salvador. Atualmente, nesta terra, ainda permanecem muitos que têm essa fé. Mesmo agora, muitas pessoas em todo o mundo creem e proclamam a palavra do Evangelho da Água e do Espírito dada pelo Senhor. Jesus foi batizado por João e os pecados do mundo foram transferidos para o seu corpo. Ele carregou os pecados do mundo, foi crucificado, derramou seu sangue e morreu. E ao ressuscitar dos mortos, ele agora vive como nosso Salvador. Esta maravilhosa palavra do Evangelho da Água e do Espírito foi apenas escondida por doutrinas e sistemas eclesiásticos mundanos, mas dentro da palavra das Escrituras, O ministério do batismo de Jesus ainda está preservado exatamente como é. Portanto, o evangelho da água e do Espírito de modo algum desapareceu, mas permanece como a palavra de salvação de Jesus Cristo, que mesmo agora espera por nós dentro da palavra das Escrituras. Portanto, a reforma da fé não é a invenção de uma nova doutrina. É simplesmente recuperar a primitiva palavra do evangelho da água e do Espírito, testificada pelas Escrituras, e crer nela em nossos corações. Assim como o reformador Lutero clamou, somente a Escritura, assim também a reforma da nossa fé hoje deve estar fundamentada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, e deve ser novamente testificada e proclamada pela fé sobre o fundamento do batismo de Jesus recebido de João, da cruz e da ressurreição. A verdadeira reforma da fé deve ser reconstruída não sobre o pensamento humano ou a tradição religiosa, mas sobre a fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito registrada nas Escrituras. E tal reforma da fé é absolutamente necessária hoje. A salvação do pecado não vem de instituições religiosas ou sacramentos, mas apenas dentro da fé de crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito registrada por Deus. Se as pessoas hoje receberem em seus corações Jesus Cristo, que foi batizado por João, recebendo assim os pecados do mundo transferidos para ele, foi crucificado, morreu e ressuscitou dos mortos como seu Salvador. Então, através delas, a verdadeira reforma da fé pode começar de novo. Deus, em todas as épocas, levantou um remanescente para iniciar a proclamação do Evangelho da Água e do Espírito. Romanos, capítulo 11, versículo 5. Mesmo hoje, Deus está iniciando a reforma da fé da mesma maneira, através de sua palavra. Em conclusão, a reforma da fé é possível mesmo agora, quando, independentemente de tradições eclesiásticas ou formas religiosas, cremos em Jesus, que foi batizado por João, recebeu os pecados do mundo transferidos para si, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Como nosso Salvador, recebemos a salvação. Mesmo neste presente século XXI, uma verdadeira reforma da fé pode surgir. Este é o desafio e o chamado de fé que Deus deu nesta última era. Quem, então, deve ser o primeiro a participar da reforma da fé? Devem ser os presidentes de denominações, ou os pastores da ordem católica, ou das igrejas cristãs de hoje, os primeiros a se arrepender e a retornar. Eles devem retornar à fé de crer em Jesus Cristo, que foi batizado por João, recebeu os pecados do mundo transferidos para si mesmo, foi crucificado, morreu e ressuscitou, e que agora se tornou o nosso Salvador. E devem unir suas forças e trabalhar juntos. A Bíblia sempre diz que os líderes religiosos do cristianismo devem ser os primeiros a se arrepender e a retornar. No Antigo Testamento, quando os profetas e sacerdotes não permaneciam retos diante de Deus, todo o povo era desviado. No Novo Testamento, quando os fariseus e escribas estavam presos à lei e bloqueavam a palavra de Deus que Jesus pregava, Jesus os repreendeu, dizendo: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando." Mateus, capítulo 23, versículo 13. É a mesma coisa hoje. Os líderes denominacionais, presidentes de assembleias gerais e pastores devem tornar-se aqueles que creem na palavra do Evangelho do batismo de Jesus por João e na transferência dos pecados e que nasceram de novo. O Evangelho que devemos clamar hoje é o Evangelho da água e do Espírito. Este Evangelho é a verdade factual de que Jesus foi batizado por João e recebeu os pecados do mundo transferidos para ele, de que ele carregou esses pecados e foi crucificado, derramou seu sangue e morreu, e de que ao ressuscitar dos mortos, ele agora se tornou o nosso Salvador. Os pastores devem ser os primeiros a compreender esta palavra do Evangelho da água e do Espírito e, com fé, proclamá-la ousadamente de seus púlpitos. A Bíblia diz: "Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada." 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. O Senhor exige arrependimento primeiramente dentro da igreja. Portanto, as denominações e os pastores devem afastar-se de suas tradições, instituições e doutrinas humanas e retornar ao Evangelho da água e do Espírito testificado nas Escrituras. Quando isso acontecer, a verdadeira reforma e o avivamento surgirão dentro da Igreja, e inúmeras almas ganharão nova vida. Em conclusão, mesmo agora, os pastores devem primeiro arrepender-se e retornar ao Senhor. E de seus púlpitos, não devem hesitar em proclamar o batismo, a cruz e a ressurreição de Jesus como um único evangelho. Esta é a verdadeira reforma da fé que salva a Igreja e salva o mundo. Amados, para que a Igreja seja avivada hoje, acima de tudo, os pastores devem primeiro se arrepender. Todos os pastores devem ser os primeiros a se ajoelhar e a retornar. Quando Jesus foi batizado por João, todos os nossos pecados foram transferidos para ele. E carregando esses pecados, Jesus foi crucificado, derramou seu sangue e morreu. E ao ressuscitar após 3 dias, ele agora se tornou o nosso Salvador. Portanto, não devemos mais hesitar, mas proclamar ousadamente este evangelho da água e do Espírito a partir do púlpito. Testificar o batismo, a cruz e a ressurreição de Jesus como um único evangelho é a única maneira de salvar a Igreja, salvar as almas dos santos e salvar esta era. Amados, devemos primeiro nos arrepender e retornar. E novamente, devemos nos apegar firmemente e clamar a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Jesus foi batizado por João e recebeu os pecados do mundo transferidos para ele, e morreu na cruz e ressuscitou, tornando-se o nosso Salvador. Esta proclamação do Evangelho deve fluir hoje de nossos lábios, do púlpito e para todo o mundo. Esta é a verdadeira reforma da fé. O Senhor mesmo agora será glorificado através daqueles que creem e proclamam este Evangelho da água e do Espírito. Amém. Aqueles que realizam a reforma da fé recebem a bênção da salvação de Deus? Nesta era, aqueles que em seus corações realizam a reforma da fé, isto é, aqueles que se apegam firmemente ao evangelho completo do batismo de Jesus, da cruz e da ressurreição, certamente receberão a bênção da salvação que Deus prometeu. O que é a verdadeira reforma da fé? A reforma da fé é lançar fora o meio evangelho que tem estado escondido sob tradições humanas, doutrinas e instituições, e retornar ao evangelho da água e do Espírito testificado nas Escrituras. A verdadeira reforma da fé é crer de coração que o Senhor tomou sobre si os pecados ao ser batizado, morreu na cruz e ressuscitou. O Evangelho da bênção prometido tanto no Antigo quanto no Novo Testamento é o Evangelho da água e do Espírito. As Escrituras dão uma clara promessa àqueles que creem neste Evangelho. João capítulo 1, versículo 29 diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqueles que creem neste Evangelho da água e do Espírito recebem a remissão dos pecados. Romanos capítulo 8, versículo 1 declara: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que creem neste Evangelho da água e do Espírito, não há mais julgamento. João capítulo 3, versículo 16 testifica: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles que creem neste Evangelho da água e do Espírito é dada a vida eterna. Portanto, aqueles que realizam a reforma da fé desfrutam da graça da salvação, a saber, a remissão dos pecados, a vida eterna e a habitação do Espírito Santo. Qual é a tarefa com a qual devemos nos desafiar hoje? Hoje, muitas pessoas vivem apegando-se apenas a formas religiosas, mas aqueles que levantam a reforma da fé em seus corações, a saber, aqueles que creem no fato de que Jesus foi batizado e tomou sobre si os meus pecados, e ao morrer na cruz e ressuscitar, me salvou. Certamente recebem a bênção de se tornarem filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Mesmo na era atual, aqueles que realizam a reforma da fé em seus corações recebem a bênção da salvação que Deus prometeu. Ainda hoje, Deus dá a remissão dos pecados, a vida eterna e a graça do Espírito Santo àqueles que creem neste Evangelho da água e do Espírito. Amados santos, O que precisamos hoje não é de novas instituições ou tradições. Ao que devemos nos apegar firmemente é apenas a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, testificada nas Escrituras. Jesus foi batizado por João e recebeu todos os nossos pecados transferidos para ele. Ele carregou esses pecados, foi crucificado, derramou seu sangue e morreu. E após 3 dias, ele ressuscitou e agora se tornou o nosso Salvador. Portanto, aqueles que levantam a reforma da fé em seus corações nesta era, aqueles que se apegam firmemente a este Evangelho pela fé, recebem a bênção da salvação que Deus prometeu. A eles é dada a remissão dos pecados, não há condenação, e é concedida a autoridade para se tornarem filhos de Deus. Além disso, a vida eterna e a habitação do Espírito Santo lhes são prometidas. Amados, o lugar onde devemos nos firmar é apenas sobre este Evangelho da Água e do Espírito. Crer neste Evangelho, proclamá-lo e apegar-se a ele firmemente até o fim, é a reforma da fé dada a nós hoje. Portanto, eu os abençoo em nome do Senhor, para que todos nós possamos permanecer firmes sobre este Evangelho, desfrutar em nossos corações da bênção da salvação que Deus dá e nos tornar o povo de Deus que testifica ousadamente este Evangelho ao mundo. Amém. A verdadeira reforma da fé hoje não é abandonar as doutrinas tradicionais e retornar ao Evangelho da água e do Espírito. Um dos problemas mais sérios no cristianismo hoje é a doutrina do arrependimento estabelecida erroneamente. Muitas denominações protestantes ainda ensinam a oração de arrependimento como se fosse uma condição para a salvação. O pensamento de que é preciso se arrepender toda vez que um pecado é cometido para ser perdoado pertence àqueles que não creem plenamente na salvação perfeita que Jesus realizou de uma vez por todas através do seu batismo e da cruz. No entanto, a Bíblia não diz que a remissão dos pecados é obtida por meio de atos repetidos de arrependimento. A Bíblia declara claramente que a remissão dos pecados é obtida crendo no batismo de Jesus, na cruz e na ressurreição. Hebreus capítulo 10, versículo 10. João capítulo 19, versículo 30. O sacramento católico da confissão revela o mesmo problema. O catolicismo ensina que o padre remove os pecados, mas a Bíblia diz que a autoridade para remover pecados não pertence a instituições humanas ou padres, mas ao batismo de Jesus e ao sangue da cruz. Hebreus capítulo 9, versículo 12. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. A confissão, em última análise, faz com que as pessoas dependam do homem e as impede de se apegarem firmemente à redenção de Cristo. Dessa forma, inúmeras doutrinas estabelecidas dentro da tradição cristã frequentemente obscurecem e distorcem o Evangelho das Escrituras. É por isso que a verdadeira reforma da fé não está em se apegar a doutrinas feitas por homens, mas em retornar ao Evangelho testificado na Bíblia. Esse Evangelho é precisamente o evento de Jesus ser batizado para carregar nossos pecados, morrer na cruz e ressuscitar. Em conclusão, devemos agora nos afastar das doutrinas de arrependimento do cristianismo, da confissão católica e de todas as doutrinas feitas por homens e realizar a reforma da fé. A reforma da fé não reside em preservar a estrutura das doutrinas, mas apenas em renovar a fé através do Evangelho completo do batismo de Jesus, da cruz e da ressurreição. Três mudanças para a reforma da fé. Primeiro, devemos nos afastar da doutrina do arrependimento e nos voltar para a fé de crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Hoje, muitas igrejas se apegam à doutrina de que é preciso fazer a oração de arrependimento toda vez que se peca para ser perdoado. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia testifica que Jesus carregou nossos pecados através do seu batismo e removeu todos os pecados de uma vez por todas ao derramar seu sangue na cruz. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Portanto, devemos nos afastar de atos repetidos de arrependimento e nos apegar firmemente pela fé ao Evangelho da água e do Espírito que já foi consumado. Segundo, devemos nos afastar da doutrina dos sacramentos e nos voltar para o Evangelho da Água e do Espírito. O catolicismo tem ensinado que o perdão dos pecados e a graça são recebidos através da confissão e da missa. Mas a Bíblia diz claramente que a redenção foi realizada não através de instituições humanas, mas através do batismo de Jesus e do sangue da cruz. Hebreus capítulo 9, versículo 12. A verdadeira reforma da fé é se afastar de uma fé que depende de rituais sacramentais e se mover em direção a uma fé que crê na obra de salvação realizada diretamente por Jesus. Terceiro, devemos nos afastar das doutrinas humanas e nos voltar para o Evangelho da Água e do Espírito. As doutrinas e credos estabelecidos por denominações, assembleias e tradições teológicas obscureceram o Evangelho da Verdade nas Escrituras. De fato, após o Concílio de Nicéia, o Evangelho da transferência de pecados através do batismo de Jesus desapareceu das doutrinas. Portanto, devemos ir além das doutrinas dos homens e retornar ao único Evangelho do batismo de Jesus, da cruz e da ressurreição. Amados santos, a reforma da fé não é meramente sobre mudar instituições externas, mas sobre renovar a fé do coração com o Evangelho da água e do Espírito. Devemos nos afastar da doutrina do arrependimento, da doutrina dos sacramentos e das doutrinas humanas e nos apegar firmemente apenas à palavra do Evangelho da água e do Espírito testificada nas Escrituras. Este é o Evangelho da salvação realizado quando Jesus foi batizado e carregou nossos pecados, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Quando nos apegamos firmemente a este Evangelho da água e do Espírito, a verdadeira certeza da salvação será estabelecida dentro de nós, e a bênção de Deus virá sobre nós. Amém.